não das instituições, permitindo a diversidade de oferta e a competição saudável entre estabelecimentos de ensino. Retome-se os contratos de associação. Pense-se nos contratos simples e de desenvolvimento que permitem a tantos alunos do nosso país ter a oportunidade de ambicionar mais. A melhoria das condições de ensino e o combate à desigualdade de oportunidades não será alcançado sem uma reforma profunda para a qual é preciso energia, coragem e ambição. Uma reforma que coloca os alunos no centro das decisões e capacita as comunidades. A Iniciativa Liberal tem uma visão distinta para a educação em Portugal. E por essa visão, pelos alunos de hoje e de amanhã, continuaremos a lutar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Ferreira, do Partido Socialista. A Sra. Deputada tem 5 minutos para a sua intervenção. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Deputado Paulo Núncio. Sobre o perigo de utilizar o discurso do caos na escola pública, recomendo ouvir a minha intervenção de há pouco. Sobre resultados da governação PS, quero relembrar que fomos nós que reforçámos o orçamento de Estado para a educação em 44%, que trouxemos 9 mil professores de regresso ao sistema, depois da saída de 28 mil professores no período de legislatura 2011-2015, convidados a emigrar pelo PSD, fez a maior vinculação de sempre dos professores, 29 mil professores, e abriu cerca de 21 mil vagas de quadro para combater o flagelo da precariedade que herdou e trazer estabilidade na vida pessoal e profissional dos professores. Descongelou carreiras, criou índices remuneratórios para professores contratados, reduziu as distâncias internas dos quadros de zona pedagógica, integrou milhares de trabalhadores na área da educação pelo PREFPAP, reforçou os psicólogos e terapeutas da fala, disponibilizou aos alunos e professores computadores portáteis, aumentou vagas nos cursos de formação de docentes, investiu na requalificação de escolas, atribuiu manuais escolares gratuitos durante a escolaridade obrigatória, garantiu a gratuidade das escolas, 90
Senhores
mil
deputados,
crianças...
peço o favor de deixar a intervir a senhora deputada. Muito obrigado.
90 mil crianças com creche gratuita que nós deixámos e criámos 20 mil novas vagas. E a lista continua e continua, mas não tenho tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Ferreira. Tem agora a palavra, para uma intervenção, a Sra. Deputada Maria José Aguiar do Chega. A Sra. Deputada tem 4 minutos e 30 segundos para a sua intervenção. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados, no arranque do ano letivo, o Partido Comunista Português decidiu marcar um debate sobre educação, sobre o estado da escola pública em Portugal. E este debate tem sido um tanto ou quanto curioso. O PCP veio bradar aos sete ventos que a escola pública está uma desgraça, que há falta de professores, que há falta de investimento, que a educação em Portugal está pela rua da amargura. Esquecendo-se que os grandes responsáveis pelo Estado a que isto chegou são justamente os senhores que com o Bloco de Esquerda andaram de mão dada com o PS durante mais de 6 orçamentos. Por isso, não é aos senhores que me dirijo, mas aos portugueses que nos escutam lá em casa e aos professores de uma forma muito particular. Caros colegas, sei bem o que sentem, o que têm passado, o que sofrem. Também eu, durante 33 anos letivos consecutivos, o senti. Começamos esta semana o ano letivo e já tivemos milhentas reuniões do Departamento, Conselhos de Turma, de Diretores de Turma, burocracias infindáveis para preencher. Ainda vamos na segunda quinzena de setembro e já estamos exaustos. Tantos quilómetros percorridos, tão longe de casa que estamos. Somos apaixonados pela profissão, mas trabalhar nestas circunstâncias é penoso e difícil. Esta semana... um aluno esfaqueou numa escola de Azambuja 6 colegas e um professor. Lamentável. Ouço esta história, arrepia-me, mas penso em tantas, tantas outras que se passaram com colegas minhas e que ficaram no silêncio da depressão, do burnout, das lágrimas vertidas no seio da família. Família, sim, porque os professores também têm família. É verdade que trabalham a muitas centenas de quilómetros de casa, mas também eles têm uma casa que não é itinerante como eles, a que chamam lar. É estes professores que o governo discrimina quando diz que a uns atribui apoios à deslocação e a outros não. É estes que escreve cartas de amor hipócrita, oportunista e interesseiro. O início do ano letivo está aí, mas com ele tudo o que são velhos problemas mantêm-se e agravam-se. O governo, diante desta prova de fogo, parece impotente, incapaz, titubeante. Se não quer, se não sabe como ou se não pode, deixe para o Chega. Nós sabemos, nós queremos, nós trabalharemos incansavelmente até que não haja um só aluno em Portugal sem professor. Disse.
Muito obrigado, senhora deputada Maria José Aguiar. Tem agora a palavra para uma intervenção o senhor deputado Pedro Alves, do PSD. O senhor deputado tem 5 minutos para a sua intervenção. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. A abertura do ano letivo é um momento aguardado com grande expectativa nas comunidades educativas pelas oportunidades que se oferecem aos alunos e em todo o país que assiste ao regresso do cotidiano à normalidade. É através da educação que formamos indivíduos para o futuro e procedemos às transformações sociais que ambicionamos. Investir em educação é, portanto, um fator decisivo e fundamental para a realização de cada um como indivíduo e para a nossa afirmação como país. Este ano letivo, os portugueses ficaram a saber a verdade sobre a falha mais grave do sistema educativo. Alunos sem professores por períodos prolongados. É um problema que os governos socialistas levianamente camuflaram com cosmética estatística, sem acautelar o superior interesse dos alunos, em particular os provenientes de famílias com menos recursos. Foram muitos anos de desinvestimento em educação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje falamos claro com as famílias. Há transparência e verdade na informação. A falha existe, efetivamente. O problema é grave e robusto. Não dissimulamos nem fazemos cosmética estatística. Olhamos para o problema na sua dimensão máxima. No passado ano letivo, estiveram 324 alunos sem aulas. É um problema sério de aprendizagem. Um problema que se multiplica no mesmo aluno em diferentes áreas do conhecimento. Para o PS, um aluno não ter aulas a uma ou cinco disciplinas é precisamente a mesma coisa. Para nós, não. É aprofundar desigualdades. O PS, no governo, desvalorizou a dificuldade e não a enfrentou na sua real dimensão. Minimizou e, apesar dos alertas, preferiu ignorar durante anos. A 17 de dezembro de 2021, Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, em resposta às críticas do PSD por ignorar o problema de falta de professores, afirmava: os números que têm vindo para a praça pública muitas vezes são única e simplesmente alarmistas. Por seu lado, 5 meses depois, no debate do Orçamento de Estado para 2022, João Costa, já ministro da Educação, confrontado com a possibilidade de, em 2, 3 anos, os alunos poderem ficar sem professor, a pelo menos uma disciplina, respondeu: se nada for feito, nós estamos cá para fazer e esperamos fazer bem para não termos uma situação tão catastrófica como a que é prevista. É assim o PS, cómico e paradoxo. Uma vez fanfarrão, outra vez apreensivo. Segundo o PS, no espaço de cinco meses, a falta de professores passou de uma mentira alarmista do Partido Social Democrata para uma situação catastrófica. Mas mais grave é ainda ter reconhecido esta complicação e nada ter feito para resolver. Não se conhece uma única medida apresentada pelo Partido Socialista e pelos seus governos capaz de responder a esta vicissitude. Assumimos com humildade que não se resolve em cinco meses o que se negligenciou durante oito anos. Foi preciso agir com pragmatismo e fazer o controle dos danos. O problema da escola pública, como já referi, é um problema de aprendizagem, não é um problema de estatística. Foi assim que este governo apresentou 21 medidas. 17 são medidas de emergência, onde se inclui o apoio à deslocação de professores e o concurso extraordinário de vinculação e ainda mais 4 medidas estruturais. Senhor Ministro da Educação, quero aproveitar esta oportunidade para felicitar Vossa Excelência pela iniciativa da realização do concurso extraordinário de vinculação de professores em escolas carenciadas, permitindo ainda aos docentes que beneficiem de um apoio à deslocação que varia entre os 150 aos 450 euros. Felicitá-lo pelo caráter inovador deste concurso e por ter posto foco em alunos sem aulas. Não ignorou o falhanço da escola pública e a desigualdade e não permitiu que houvesse uma continuada violação dos direitos humanos e da Constituição da República. Em educação, nada, nada mesmo é mais importante do que garantir que os alunos têm aulas de qualidade a que têm direito. Este é o nosso propósito, este é o nosso compromisso. E é também este mesmo PS em que, de uma forma ou de outra, esteve sempre Pedro Nuno Santos, que agora tem o desplante de pôr em causa a continuidade de um governo legitimamente eleito, em vez de se permitir a um período de vergonha e ausência por uma destruição educativa cujos...
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. O Sr. Ministro tem 10 minutos para a sua intervenção. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, na minha intervenção inicial, eu fiz questão de enfatizar os progressos extraordinários que foram feitos na educação nas nossas 5 décadas de democracia. E faço sempre. Isso não quer dizer que não tenhamos obrigação, a responsabilidade, quando estamos nas posições em que estamos, de identificar as falhas que continuamos a ter e o incumprimento daquilo que está previsto na Constituição. E por isso nós colocamos um grande foco na igualdade de oportunidades e nas condições necessárias para essa igualdade de oportunidades. Nós elegemos, de facto, como prioridade para a legislatura acabar com este flagelo dos alunos sem aulas. E usámos muitos números, definimos um objetivo que eu já explicitei há pouco, para medir esse problema, para mostrar à sociedade portuguesa a gravidade do problema. É nesse contexto que surgem os 324 mil, que surgem os 994, que surgem os 20.887, que são todas medidas diferentes, mas que todas mostram a mesma coisa. Nós temos um problema gravíssimo, porque excluímos do acesso à aprendizagem, e a OCDE, ainda no seu último relatório, mostrou que a perda de aprendizagens pela ausência de aulas e disciplinas tem um impacto muito significativo no percurso escolar dos alunos. Por isso nós não podemos ignorar isto. Eu penso que há um mérito que temos, porque foi um dos nossos propósitos iniciais, foi precisamente mobilizar a sociedade portuguesa para este problema, colocar este problema no centro da nossa discussão. Eu penso que conseguimos convencer muitas pessoas, muita gente. Lamento não ter conseguido convencer o Partido Socialista, que continua a desvalorizar este problema. Lamento não ter convencido o Partido Socialista a continuar a desvalorizar este problema.